ele que comanda a pasta aqui em Cascavel, secretário municipal de segurança. Pedro Fernandes, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos e a todas que nos ouvem.
A sugestão, inclusive, a produção fez contato com o senhor justamente para atender aqui observações de ouvintes. Eu já começo com a pergunta do Leonardo. Ele diz aqui, doutor, desde o começo do ano, praticamente sem guarda no portão da escola, as professoras e coordenadoras fazem o máximo que podem, deixando os portões fechados, mas sabendo que não é o suficiente para a segurança do nosso filho e das demais crianças que estudam lá. Gostaria de saber onde posso ligar ou com quem cobrar para que seja corrigido isso. Região Norte está em perigo e sem segurança fica complicado. Como é que é esse trabalho nas escolas? Esse trabalho foi reduzido, doutor?
Sr. Roberto, então, mais ou menos, na realidade, funciona da seguinte forma. Nós não temos hoje um quantitativo para colocarmos um guarda em cada escola. Lembrando que Cascavel, nós temos hoje 122 escolas. Né? Se eu fosse trabalhar hoje com um guarda em cada escola, nós precisaríamos, e as pessoas têm que saber disso, nós trabalhamos também com escalas de serviço. Então, são 122 escolas, logo, se você multiplicasse, são 4 escalas, independente da maneira como você queira fazer, 24 por 72, 12 por 36, nós teríamos que ter um quantitativo aí de 488 guardas. E isso, dentro do município de Cascavel, isso é inviável. Isso considerando somente as escolas, lembrando que nós temos ainda outros setores em que nós participamos. Nós participamos com a Patrulha Maria da Penha, nós participamos com a Patrulha Rural, nós participamos com a Patrulha Ambiental, nós participamos com mais pessoas dentro da delegacia e ainda o patrulhamento urbano de Cascavel. Então você imagina o quantitativo de pessoas que nós deveríamos, se fôssemos fazer tal qual algumas pessoas desejam. Né? Mas eu quero aqui chamar uma outra atenção, né? Estudos indicam que um guarda armado em uma escola não seria efetivamente a solução. Isso já está demonstrado. E eu citaria, por exemplo, naquela situação onde aquele indivíduo foi morto quando ele teria ido buscar o seu filho. Você imagina ali um guarda armado. O que que o guarda armado, eu pergunto, iria fazer? Responder ao tiroteio, entrar no tiroteio, aumentar a confusão no entorno do colégio? Então, essa questão de segurança pública em relação aos colégios é algo muito complexo, é algo muito delicado. Mas, enfim, o que nós fazemos em Cascavel? Hoje em Cascavel, a maioria das escolas, eu diria quase todas elas possuem alarme, elas possuem câmeras e nós fazemos esse acompanhamento, Zé Roberto, através do vídeo monitoramento. As pessoas não sabem, eles imaginam que o fato do guarda não estar lá, ele não está sendo acompanhado pela Guarda Municipal ou pelas demais forças de segurança. Mas ao contrário, nós temos hoje 8 computadores, 8 profissionais que estão lá dentro do monitoramento fazendo esse acompanhamento. Além de que foi criado também a patrulha escolar. Nós temos uma viatura que faz o deslocamento escolas por escolas. Né? E a questão do fechar o portão, abrir o portão, as pessoas também querem um guarda lá para abrir e fechar o portão. A questão de segurança pública, ela vai muito além disso. Né? Além de que, lá atrás, ainda no ano passado, foram feitas várias palestras com pais, foram feitas várias palestras com professores, com diretores, explicando exatamente, em caso de acontecimento de uma determinada situação, e que se fosse houvesse violência, agissem dessa ou daquela forma, participando aí, inclusive, o Corpo de Bombeiros, várias escolas, ou a maioria das escolas, ou todas as escolas, são preparadas nesse sentido.
Trabalho de inteligência, então, tem estado aí presente, é feito esse monitoramento, quando há suspeita, há indícios ou uma probabilidade, há um deslocamento rápido, evitando que o fato ocorra.
Perfeito, nós já fizemos os testes, hoje, qualquer escola municipal, no centro ou no entorno de Cascavel, não mais que 5 minutos, se não uma viatura da Guarda Municipal, uma viatura da Polícia Militar está presente. Naquele caso específico, a título de exemplo novamente, que aconteceu aquele incidente lá na região norte, 2 minutos após o primeiro disparo da arma de fogo, já tinha uma viatura da Polícia Militar no local.
E hoje nós não temos acompanhado situações adversas, a não ser esse fato que a gente acabou, o senhor acabou de relacionar. Em geral, há uma certa tranquilidade, dá para afirmar isso.
Perfeito, eu entendo dessa forma, né? Por outro lado, nós estamos também trabalhando em várias frentes aí, junto com as demais forças de segurança. Nós temos também um CONSEG, que é um Conselho de Segurança bastante atuante. Uma das preocupações nossa em relação com a questão das forças de segurança é que nós estávamos prendendo muitas pessoas e a maioria dessas pessoas com várias passagens e logo após a prisão essas pessoas estavam sendo liberadas, né? Eu não vou nem entrar na questão do mérito, da questão da legalidade, da manutenção ou não da prisão. Nós sabemos que nós temos uma política aí de não constrangimento no seguinte da manutenção da prisão, né? Mas nós estamos tivemos algumas reuniões aí com o pessoal do Ministério Público, recentemente, semana passada ainda, com o pessoal da magistratura, os juízes de Cascavel, que também demonstraram estar preocupados com essa situação, né? A questão, se o indivíduo, o juiz, ele já imagina quando ele, na aplicação da pena, se o indivíduo ser condenado, a pena não ultrapassa 4 anos de prisão, certamente, se o crime não for cometido com violência, ele não irá permanecer encarcerado, ou seja, ficará do lado de fora. E a pessoa que tem, que é de forma costumeira a praticar crimes, ele vai e ele sai e ele vai continuar a prática de crimes, né? De forma reiterada. Tanto é que várias pessoas aí, nós temos demonstrado isso, que já foram presas várias vezes e continuam do lado de fora praticando crimes.
A Beatriz, parabéns à gestão, parabéns ao secretário, ao prefeito Paranhos. Assim que houve aquela onda no país, ações rápidas foram tomadas aqui. Beatriz faz menção, vocês desenvolveram um trabalho logo depois, foi isso?
Perfeito, naquele período, naquele momento em que as pessoas estavam muito preocupadas, né? Então houve um sentimento de preocupação que poderia isso acontecer em qualquer lugar. Então nesse momento o prefeito Leonardo Paranhos, de forma muito cautelosa e com muita responsabilidade, fizemos uma reunião: Pedro, nós precisamos de um guarda em cada escola. E naquele momento ainda nós tínhamos um determinado quantitativo que isso foi possibilitado. No entanto, com o evoluir, com o passar, né, você acaba indo relaxando em relação a algumas escolas, porque algumas escolas elas possuem uma capacidade melhor que as outras. Nem todas as escolas elas são projetadas e foram feitas de forma igual. As escolas mais antigas, algumas não têm portão, outras não têm, o muro é mais baixo, outros o muro é mais alto. E em algumas reuniões aí feitas com a secretária, com o pessoal da Secretaria de Educação, percebeu-se que em algumas escolas não havia a necessidade da manutenção do guarda físico, mas sim do vídeo monitoramento. E é isso que nós passamos a fazer.
O Eloy diz aqui: tem muita gente que critica a Guarda Municipal. São pessoas extremamente preparadas e competentes. Parabéns à Guarda Municipal. Quantos guardas hoje são municipais? Tem os guardas municipais e os guardas patrimoniais, é isso?
Isso. Em Cascavel nós temos os guardas patrimoniais e os guardas municipais. Lá atrás, ainda quando foi criada a Guarda Municipal, houve ali aquela possibilidade da unificação das duas guardas, né? Mas por razões lógicas, naquele momento, e houve uma opção política por não unificá-las. Até inclusive, mesmo porque alguns guardas patrimoniais, em razão do concurso público, já estavam no concurso público há muito mais tempo, eles não tinham condições de adentrar, participar juntamente com a Guarda Municipal, exatamente como a Guarda Municipal previa, né? Hoje nós temos aí uma média de idade do guarda patrimonial, mais ou menos, eu vou chutar 52, 55 anos, enquanto que a Guarda Municipal, a média de idade é 28, 30 anos. Então, há uma diferença aí bastante grande, né? E, de fato, nós estamos investindo bastante na Guarda Municipal, porque ela tem que, as pessoas costumam confundir. São duas coisas totalmente diferentes, né? A Guarda Patrimonial, ela veio de uma evolução lá atrás. Era o vigia e depois foi capacitando, né? Hoje é a Guarda Patrimonial. A Guarda Municipal, Ela não existia, ela foi criada através de uma lei federal, a 13.022, e a partir daí, né, com essas características, é que foram criadas as guardas municipais, não somente em Cascavel, mas em todo o Brasil. Daí, em relação ao que nós, aos investimentos que estão sendo feitos na guarda municipal, nós estamos participando de alguns convênios junto ao Ministério da Justiça, Senasp. Né, nós estamos agora, inclusive essa semana, já concluindo um convênio no sentido dos despachos das nossas ligações do telefone 153. Né, é um despacho eletrônico. A partir do momento em que liga no telefone 153, essa ligação, o recebimento dela é automático. Né, inclusive, nós estamos acompanhando, você faz um acompanhamento ali. Por exemplo, o indivíduo ligou no 153, chamou duas, três vezes, nós estamos com as duas linhas que nós temos ocupadas. Com esse sistema, não, haverá a recepção automática, já com o sistema aberto, permitindo com que o guarda, ao concluir uma, aquela ligação já está aberta e ele dará continuidade à recepção da ligação. E tudo isso é feito via convênio através do Ministério da Justiça, que está sendo implantado em todas as guardas municipais do país. Como nós não poderíamos deixar de fora, estamos participando junto. Ainda hoje, estamos participando juntamente com a Polícia Federal, com as duas polícias penais, que é o DPEM Federal e o DPEM Estadual, Guarda Municipal de Guaíra, de Toledo, a nossa Guarda Municipal, que está dando a instrução de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. O que é o atendimento pré-hospitalar? É aquela situação em que o indivíduo eventualmente caiu de uma bicicleta, a viatura está passando, ele tem condições de fazer esse atendimento numa situação de atropelamento ou ainda algo até mais grave, né? Até que se chegue um profissional capacitado, o guarda municipal tem essa capacitação para tentar manter a pessoa viva ou com os riscos maiores de sobrevivência até a chegada ou ao encaminhamento ao hospital.
Registrando a audiência da Angelina, muito obrigado. A Nete Tavares também nos acompanhando. A Edileuza, a Dani Carrer, obrigado por nos acompanhar. Tem observações de ouvintes aqui. O Elvio está dizendo o seguinte: segurança pública é de responsabilidade do Estado e Cascavel tem uma Secretaria de Segurança, parabéns. Tem municípios que não têm Secretaria de Segurança?
Tem, vários municípios. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 1.500 guardas municipais, mas, salvo o melhor juízo, são quase 5 mil municípios no Brasil. Então, são coisas assim que estão implementando. É que tem municípios que têm condições, né, um pouco a questão financeira, né? Uhum. Você, hoje, segurança pública ou qualquer outra situação, você não faz sem dinheiro. E, às vezes, a arrecadação do município não permite a criação de um determinado setor nesse sentido.
E essa foi a preocupação do prefeito Paranhos, do vice Renato Silva, em ter uma secretaria de segurança. O senhor foi chamado, aceitou o convite, o senhor foi delegado de polícia com ampla experiência na área, e dá para afirmar, doutor, que a secretaria tem contribuído muito para reduzir o índice de criminalidade na cidade, no município?
Eu não tenho dúvida disso. A Guarda Municipal, hoje, ela é responsável aí por grande parte da redução do índice de criminalidade. É só você ver os resultados, né? Recentemente nós fizemos uma publicação, você deve ter isso ainda, e nós participamos, sim. Só retornando ali em relação a... Hoje já existe um estudo, Zé Roberto, da eventual participação através de um convênio das guardas municipais. Por exemplo, nós temos guarda municipal em Cascavel, mas os municípios do entorno, a exemplo do CONSAMU, né? É um consórcio da saúde. A exemplo do CONSAMU, nós poderíamos, através de um convênio também, estender a participação da Guarda Municipal de Cascavel nos demais municípios. Mas são situações ainda que está se encaminhando.
O Genival faz um comentário. Aliás, ontem nós falávamos sobre o 38º homicídio registrado em Cascavel. São 38 pessoas que foram assassinadas neste ano. O Genival faz aqui uma menção a esse elevado número de homicídios. E tem também ouvintes interagindo, as mensagens continuam chegando, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco sobre esse crescente número. O que o senhor atribui, doutor Pedro?
Zé Roberto, é a chave, né? É a chave de 1 milhão. Se acho que alguém tivesse efetivamente essa resposta, é um tanto difícil, mas existem estudos que indicam, né, que na realidade o homicídio ele é um fenômeno, você não consegue evitá-lo. Quando o indivíduo sai para matar, ele não avisa para ninguém, né? Ele vai e mata. E às vezes nós imaginamos que através de arma de fogo, e nem sempre é através de arma de fogo. Você vê as pessoas aí matando com faca, com vários outros tipos de instrumento, até usando até o próprio veículo, né? Mas é um fenômeno diferenciado, mas é um fenômeno, se você verificar, não é somente em Cascavel. É a questão do homicídio, ele, quando ele começa a nível nacional, você percebe aí as guerras entre algumas facções, né? Eu atribuiria isso, principalmente esse ano, essa questão aí da dissociação dentro do próprio, de uma das facções, das maiores facções do Brasil, e houve um problema entre as lideranças lá e as ordens de homicídio saiu de cima, de baixo para cima e de cima para baixo, né? Então esse pessoal aí está matando. E por outro lado, nós também percebemos que a política criminal no Brasil hoje, o indivíduo, quando ele vai praticar um crime, nós sabemos que, e os estudos indicam isso, que o fato de você praticar o crime, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Agora, sair da situação, esse é o ponto, né? Então, o indivíduo, quando ele vai praticar um crime, ele faz essa observação. E depois de praticar, o que eu faço? Fujo para onde? Corro para onde? A legislação aplicada vai fazer o que se eu eventualmente, efetivamente for preso? Então, você percebe, né, que essa... O que acontece? As pessoas são presas no Brasil. Um homicídio corre-se o risco. Por exemplo, um adolescente. Se ele praticar um homicídio no Brasil, o que acontece? Eu vou dizer para você o que acontece. Ele pode ser várias pessoas. Ele não vai ficar preso ou encarcerado mais que 3 anos. Não mais que 3 anos. Em que lugar do mundo nós temos em que o indivíduo pratica um homicídio? Que na nossa cultura, na cultura ocidental, o homicídio é o crime mais grave, que é retirar a vida de alguém, né? Então, se você retira a vida de alguém e você é adolescente, você não fica mais que 3 anos. Então, são essas perspectivas dentro da política criminal que, no meu entendimento, colabora ou corrobora em muito na prática da criminalidade.
Nós não temos mais tempo, inúmeras mensagens. O Miguel está dizendo aqui, bandidos matando bandidos. Há um afrouxamento dos órgãos de segurança nesse sentido, cuidando mais das pessoas de bem? Não dá para afirmar isso.
Não. Existe até algumas pessoas que pensam dessa forma.
E vida é vida.
Exatamente. Existem algumas pessoas que pensam dessa forma. Mas, você pode ter certeza, não é o nosso pensamento, não é o pensamento do comando da Polícia Militar, não é o pensamento do comando da Polícia Civil, com certeza. Mas existem pessoas, né? Inclusive dizem, né, não são palavras minhas. Bandido bom é bandido morto, ou enquanto só eles lá estão se matando... Enfim, esse ajuste deles lá, isso faz um bem para a sociedade. Nós não pensamos dessa forma.
E desses 38 homicídios, cerca de 80% são pessoas que de alguma forma já estavam ligadas ao crime ou com a ficha...
Perfeito, com certeza. E a maioria deles, inclusive, a maioria deles com já homicídios praticados por eles mesmos.
E a gente sempre trabalha também com a recuperação, não é? Há sempre esse pensamento, não é, secretário da ressocialização, de pessoas que podem ser recuperadas. Então, não podemos ir nessa outra linha. Quem sabe, numa outra oportunidade, até aproveitando a experiência do senhor, podemos convocá-lo novamente para a gente falar sobre essa situação, né? Que é justamente essas pessoas que, infelizmente, têm se direcionado ao crime e a própria recuperação, que muitas vezes não acontece, que o nosso sistema é bastante precário quando se fala na recuperação de pessoas envolvidas com o crime. Doutor, muito obrigado pela participação.
Perfeito, nós agradecemos e lembrando sempre, né, que na grande maioria das vezes também é uma opção das pessoas, né? Então você pode fazer a opção de ir para a direita ou ir para a esquerda. Não estou falando em ideologia política, né? Estou falando em praticar ou deixar de praticar o crime.
Essa mensagem é interessante, fica para todos que nos ouvem, para nossa reflexão. Agora 11 horas e 59 minutos.